Então, boa tarde. Hoje trazemos-vos um episódio especial do nosso podcast Janela Europeia e este acontece no âmbito da comemoração do Dia da Europa, dia 9 de maio. Trazemos-vos então três convidados especiais: a Emília Simões, representante do Nesteu, o Luís Marques, representante da FNE, e a Tamires Martins, representante do NAPEC. Tamires, podes apresentar-te?
Olá, meu nome é Tamires Martins, sou presidente do NAPEC e estudante da licenciatura em Estudos Europeus na Universidade de Coimbra.
Queria agradecer a presença dos convidados aqui, a Emília, o Luís. E, bom, bem-vindos ao Janela Europeia, nosso podcast. Emília, Luís, apresentem-se também.
Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Emília Simões, estou no terceiro ano da licenciatura de Estudos Europeus na Faculdade de Letras de Lisboa. E é um prazer estar aqui com vocês para conversarmos um pouco e trazermos um pouco mais de Europa a todos os interessados.
Muito boa tarde também. Muito boa tarde a todos. É sempre um gosto estar com a Tamires e com a Emília e agora também com a Maria. Também voltar a uma casa que eu bem conheço, do NAPEC, e é sempre um gosto colaborar e ver o NAPEC a fazer essas atividades que tão bem fazem à União Europeia e a todos nós. Portanto, é um gosto e acho que vai ser uma conversa muito interessante.
Pronto, então eu vou passar a explicar a dinâmica deste podcast. Basicamente, vou iniciar por fazer perguntas, um leque alargado de perguntas, e vocês podem responder de forma mais alargada também. E posteriormente vou passar a fazer-vos perguntas rápidas de verdadeiro ou falso, às quais vocês vão ter que logicamente responder. Por fim, vou-vos propor uma reflexão e vocês vão ter como responder também. Deduzo que todos tenham opiniões um pouco diferentes e, portanto, penso que também vai ser bastante interessante ouvir-vos. Então, podemos passar já ao primeiro ponto. Vou começar com a Tamires e vou-lhe fazer então a pergunta: quem são considerados os pais fundadores da União Europeia?
Olha, vamos lá ver aqui a cadeira de História da Integração Europeia se faz valer. Então, rapidamente, vou dizer, calhar não todos, mas os que eu aqui lembro de cabeça. Mas o aqui mais popular é o Jean Monnet. Temos o Robert Schuman, que é, obviamente, também um grande nome. O Paul Henri Spaak também foi um grande nome, um dos grandes fundadores da União Europeia. Gasperi, acho que também foi um dos nomes assim, mas eu acho que estou esquecendo algum, mas
Alguém quiser ajudar? Alguém mais uma mensagem?
Emília, Luís.
Acho que já disseste os principais, talvez.
Sim.
Sim,
Falta só o Adenauer, talvez. Pronto.
Conrado Adenauer.
Sim. Sim,
Nossa, mas
talvez
para
esqueci.
mim, vou já deixar aqui a minha opinião pessoal, para mim o Jean Monnet tem o meu coração.
Sim.
Pronto, então vamos passar então à segunda questão, que vai para o Luís. Atualmente, quais são os Estados-membros da União Europeia e já agora quantos é que são também?
Sim, eu se calhar não vou dizer aqui os Estados-membros todos, mas agora sim o Reino Unido, temos 27.
Exatamente, pronto, e fazem parte alguns, assim dizendo por alto, Alemanha, Estónia, Grécia, sei lá, Luxemburgo, Países Baixos, são tantos, é impossível
Sim.
praticamente dizê-los todos sem esquecermos de algum. Pronto, passando então à terceira pergunta, vai para a Emília, não é? Que está aqui a faltar, e em que data Portugal aderiu à União Europeia?
Então, Portugal adere à União Europeia em 1986, juntamente com o nosso país vizinho, Espanha, e se não me engano foi no dia 1 de janeiro, certo, presidentes?
Sim, foi em
Sim.
1986, e deixei-me acrescentar também que foi um processo um bocado longo e complexo e complicado, não é? Pronto, e penso que até Portugal já tinha tentado aderir anteriormente e não conseguiu, mas pronto, lá entramos cozinha Espanha e pronto, até acho que temos estado bem. Pronto. Assim, uma última pergunta. Se calhar, olha, esta vai para todos porque eu acho que é uma pergunta com rasteira. Não sei se o comum dos mortais, digamos assim, saberia esta pergunta, porque já ouvi muita gente a respondê-la mal, e portanto a questão é: por que razão a bandeira da União Europeia tem 12 estrelas?
Então, olha, eu posso começar.
Ok.
A rasteira certamente está então, dizes tu, no número das estrelas, e como disse então Luís, que são os 27 países membros, nunca poderia as 12 estrelas representar os países. Portanto, o que as 12 estrelas representam e o formato que elas fazem, a circunferência, é então a representação da unidade e da identidade da Europa. E pronto, deixo vocês se quiserem acrescentar mais alguma coisa.
E também, sobretudo, também a solidariedade entre os povos. Acho que isso é também a se calhar a principal marca deste simbolismo, né, que isto é tudo feito por símbolo, e acho que isso é muito interessante.
Eu aqui corroboro a resposta dos meus colegas, sim, simboliza mais ou menos a plenitude, a unidade, como bem disse a Emília. E com relação ao número das estrelas, é independentemente do número de países membros da União Europeia.
Sim, mas até é um pouco... é um contrassenso, porque, de facto, durante algum tempo nós fomos 12 estados e então as pessoas associavam as 12 estrelas aos 12 estados membros. Mas pronto, então, olha, vamos agora passar para a segunda parte, não é? Para as perguntas rápidas, de verdadeiro ou falso, vamos manter a mesma dinâmica. Primeiro a Tamires, depois a Luísa e depois a Emília. E a primeira questão é: a União Europeia tem a segunda maior população do mundo, verdadeiro ou falso? É para a Tamires.
Eu penso que ainda não é a segunda população do mundo. Penso que seja talvez a terceira. Acho que é falsa.
Sim, é a terceira, sim. Primeiro está a China, depois está a Índia. Apesar de se estimar que a Índia venha a chegar a primeiro lugar, pronto. A União Europeia mantém ali o terceiro lugar. Mas no conjunto, não é? Porque se fosse só cada Estado-membro por si, só era difícil.
Sim, sim.
Então, a segunda pergunta para o Luís é: a Comunidade Económica Europeia foi criada em 1945?
Não, foi em 1957.
Ok, exato. Aqui também há um probleminha, não é? Porque os tratados normalmente são assinados num ano e entram em vigor no outro, e portanto há pessoas que consideram que foi em 57, outras pessoas consideram que foi em 58, mas pronto, isto é um mero... pronto, é uma coisa mais simples.
Sim.
57, 58, o que conta é que sejam dos anos. Terceira pergunta para a Emília: o atual presidente do Parlamento Europeu é David Sassoli?
É verdade, é um político italiano, David Sassoli, que está no cargo desde 2019 até à atualidade.
Exato. Pronto, e foi eleito pelos membros do Parlamento Europeu. Quarta pergunta, vou lá ser para a Tamires, e então é a seguinte. O triângulo institucional da União Europeia é composto por Conselho da Europa, Parlamento Europeu e Comissão Europeia. Verdadeiro ou falso?
Isso são tantos traumas, assim, da aula de... Não só, estou a brincar de história da integração, mas já...
E do EPT também.
Exatamente. Mas já, pelo que a gente está... Não, o Conselho, no caso de certo, o Conselho da Europa...
Conselho da Europa, sim. Não, Parlamento Europeu e Comissão.
Não, é falso, porque o Conselho da Europa é uma organização intergovernamental que não faz parte da União Europeia. O Conselho da União Europeia, sim, é um dos instituições da União Europeia, do Triângulo.
Exato, o Conselho da União Europeia, que também é conhecido como Conselho de Ministros. Pronto.
Sim.
Basicamente, então, não é o Conselho da Europa, é sim o Conselho da União Europeia.
Exatamente, que isso também gera um bocado ali de...
confusão.
Mesmo as rasteiras.
Exato, mesmo até nós alunos, às vezes, nos enganamos a escrever nos testes. Então, agora esta questão vai para o Luís, não é?
Perdida
para o Luís, pronto. E então... 19 países compõem a zona euro, verdadeiro ou falso?
É verdade.
É verdade, sim. Alguns que optaram por não entrar na União Europeia, nomeadamente na União Europeia, na zona euro.
Na zona euro.
Nomeadamente, pronto, o Reino Unido, que entretanto também já saiu, e há mais alguns países também.
Polónia, e alguns países do Norte da Europa.
Exato, exato.
Exatamente.
Pronto. Próxima questão para a Emília. O Tratado de Maastricht foi assinado em 1992.
É verdadeira a afirmação, exatamente.
Ok. E por acaso, esta pergunta aqui também achei curiosa, porque o Tratado de Maastricht foi assinado, creio eu, durante uma presidência portuguesa, certo? Foi durante uma presidência portuguesa, mas...
acho que sim. 92,
sim. Foi, só que...
tivemos quatro, se não estou a ver.
Sim, foi 92.
Sim, foram quatro. É possível, sim.
Não, mas foi porque eu até me recordo de ler nos apontamentos que ficou... pronto, lhe chamaram Tratado de Maastricht porque basicamente, por causa da importância da cidade, digamos assim, porque supostamente deveria ser Tratado de Lisboa, mas não ficou conhecido como Tratado de Maastricht. Próxima questão, Tamires, acho eu já estou assim meio perdida, mas acho que é Tamires.
Sim, sim.
A Roménia foi o último país a aderir à União Europeia?
A Roménia? Ai meu Deus. Olha que essas perguntas são tão rasteiras, para aí de lembrar as datas também das adesões, meu Deus do céu, peraí.
Mas esta aqui é fácil.
Não, eu acho, eu penso eu, se não estou enganada, pelo know-how aqui dos estudos europeus, Eu penso que o último país a aderir à União Europeia foi a Croácia, em 2013.
Exatamente.
Sim, eu acho que a Roménia fez parte do alargamento leste, não fez?
Foi o alargamento anterior, em 2007.
2007, a Roménia.
2007, uhum. A Roménia.
Exato.
Sim. Ok, pronto. Próxima questão, Luís. Os 6 países que fundaram a SECA foram Bélgica, França, República Federal da Alemanha, Itália, Luxemburgo e Reino Unido.
Acho que
é fácil.
Fácil.
Maria aqui a fazer-nos pressão e a julgar.
Exato. Isto, quando está aqui sentada, está aqui com medo. Isto, não. Muita pressão.
Eu não sei, se tu não soubeste esta, se não soubesse esta, não sei como é que tinhas acabado o curso, mas
pronto. Eu não sei por acaso.
Olha, olha.
Mas sabes.
Olha que eu vou deixar isso na gravação.
E pronto, sabes? Pronto, eu disse aqui um leque de países, qual país é que não fez parte? Eu disse Bélgica, França, República Federal Alemã, Itália, Luxemburgo e Reino Unido.
O Reino Unido não fez parte.
Exato, foi a Holanda. Muito bem.
Exato.
Próxima questão. Duas das principais prioridades da atual Comissão Europeia 2019-2024 é o Pacto Ecológico Europeu, preparar a Europa para a era digital. Verdadeiro ou falso?
É verdadeiro, exatamente. São duas das prioridades.
Exato, da Comissão.
Da atual Comissão.
Por acaso, as comissões normalmente adquirem os nomes do presidente da comissão. Esta é a Comissão von der Leyen, na outra foi a Juncker, acho eu. Não me recordo, mas acho que era a Juncker. Pronto, também mais uma curiosidade, caso queiram saber. Próxima questão e última, que é para a Tamires, ou se quiserem pode ser para todos. O primeiro pedido de adesão da Turquia à União Europeia foi em 1987.
É verdade, não é?
Sim, sim, é verdade.
É?
Sim, é verdade.
Eu tinha a ideia que a Turquia tinha sido considerado um caso de estatuto de país de candidato, que começam depois as negociações, e depois a verificação depois dos critérios e tudo, a adesão. Eu acho que final dos anos 90, início de 2000, mas obviamente isso é uma história que se fala há imenso tempo, a adesão da Turquia à União Europeia.
Sim, sim. A princípio, eu penso que também... Eu penso que foi em 1987 o primeiro pedido, mesmo assim...
O oficial.
Exatamente.
Okay, uhum.
Oficial, mesmo no... Acho que em algum... Eu até tinha aqui um documento que a professora acho que deu alguma vez para a gente ler sobre a relação da União Europeia com a Turquia. E mesmo dizia que o primeiro pedido, sem mais formal, foi em 87, sim.
Olha, nesta pergunta chumbava.
Não faz mal.
Dá para aqui deste teu win.
Pronto, mas olhem, a Turquia é aqui um caso um bocado problemático, não é? Porque eles querem entrar, mas depois não cumprem aqueles critérios democráticos, não é? E respeito pelos direitos humanos. E aqui, sim, é aqui um problema um bocado complicado. Mas pronto, olha, vamos ver o que é que os próximos capítulos nos reservam. Até mesmo... Com o problema que houve agora, com...
Sofagate.
Sim, exatamente, com essa questão. Vamos ver. Pronto. Vamos então partir para a última parte do podcast. Vou-vos fazer praticamente uma questão mais reflexiva e vocês vão dar cada um a vossa opinião e vamos seguir a mesma ordem. Tamires, Luís e Emília. E então a questão é, o que é que os jovens pensam sobre a União Europeia e o que é que queremos para o futuro da União Europeia? Ah, e já agora também o que é que esperamos, não é? Ok, Tamires.
Eu já moro aqui em Portugal há 6 anos, mas já, pronto, como eu já disse, já me sinto parte disso e fui sempre bem acolhida. É um país tanto que eu gosto tanto quanto o Brasil. As coisas do Brasil vão ficar assim, um bocado atravessadas, mas também é a minha casa. E, o que eu espero para o futuro da União Europeia é que continue a unidade, continue essa preocupação com os direitos humanos, com os jovens e, sobretudo, também com a ideia de que o futuro da Europa, na verdade, passa muito pelo fortalecimento também da cooperação entre os jovens europeus, também das políticas, dos programas, das iniciativas na área da juventude. Também é bem importante, é o que se espera também pelos jovens, não é? A questão do novo Erasmus+, que agora foi 2021-2027, entre outros programas de apoio à juventude que há
acho que no último agora, no último Eurobarómetro desse primeiro trimestre de 2021, mostrou-nos também que os jovens portugueses são os mais confiantes no futuro da Europa, e isso passa muito também pela questão de, das políticas, dos programas que foram feitos, que são feitos, e também dos próprios valores que a União Europeia transmite. Essa questão das alterações climáticas, que tem trabalhado muito sobre isso, seja a questão também dos refugiados, procurando melhor, nem sempre, né, bem ajustado, mas procurando melhor forma de lidar com essas questões. O próprio Covid que trouxe e também intensificou os problemas sociais a vários níveis, seja de saúde, seja mais a nível de emprego. Eu acho que aqui a União Europeia, eu acho que os jovens têm visto muito daquilo que se espera. Penso que haja um reforço também maior nisso por parte da União Europeia. Essa Europa de valores, essa Europa de essa União Europeia unida e defensora dos direitos que o jovem quer, defensora do meio ambiente. Preocupação maior com a questão da desigualdade, com questões mais sociais. Eu acho que os jovens também esperam que também haja mais oportunidades, seja nas questões mais a nível de emprego, seja mais a nível de oportunidades de modo geral. Por isso eu espero que sejam para a União Europeia, espero que seja um futuro mais de unidade. Espero também que a gente tenha aprendido alguma coisa com o Brexit. Devemos também combater a desinformação. E é para isso também que existe na PEC, é para isso que existe o Nesteu, a Federação, para fazer diversas atividades, a promover o espírito europeu. E eu acho que a importância dessas instituições é também um pouco parte do que vai ser o futuro da Europa. E pronto, acho que é mais ou menos isso.
Ok, pronto. Luís, agora tu.
O que é que os jovens pensam sobre a União Europeia? Eu acho que há uma imagem positiva, mas claro que precisa de ser trabalhada. Em primeiro lugar, há um reconhecimento dos valores europeus como a democracia, os direitos humanos, o respeito pelas minorias, a liberdade, o Estado de Direito, e são valores que nós respeitamos como se fossem mesmo nossos, portanto, e também lutamos por eles. Há também nos jovens alguma imagem de que a União Europeia é uma entidade, uma organização distante, burocrática, difícil de alcançar, que embora também a própria, neste caso, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu tenham trabalhado a nível, sobretudo, do digital e das publicações e dos centros da Europa, têm trabalhado também para aproximar a Europa aos cidadãos. E acho que isso é um trabalho que tem sido feito nos últimos anos e que é muito importante, lá está, para aproximar as pessoas à causa, se quisermos. Depois também há aqui um indicador interessante, que é o cada vez mais jovens participam no Erasmus+, no Corpo Europeu de Solidariedade, portanto, o facto de poderem ajudar um Estado-membro na parte da... Eu lembro quando houve há uns tempos um terremoto em Itália que literalmente deitou abaixo uma vila italiana, essa vila teve muitos ajudantes europeus a reconstruir lá é uma parte dessa vila. Ou seja, isto é o símbolo daquilo que deve ser a solidariedade entre os povos, e isso é de facto fantástico num continente, neste caso o europeu, que teve, durante a sua história, esteve sempre em guerra entre Estados e impérios, etc. E estamos há mais de 60 ou 70 anos sem guerra. E acho que esta é a expressão que também os jovens veem da União Europeia, um projeto de paz, um projeto também de prosperidade, que é aquela mensagem que foi vendida e que toda a gente comprou, se quiser assim ver, das coisas, e acho que isso é fantástico. A questão da pandemia veio também trazer aqui uma outra situação, que é um reconhecimento que a União Europeia, estarmos na União Europeia é muito importante, porque se Portugal estivesse sozinho no conceito internacional, portanto, não teríamos tanta facilidade em adquirir os equipamentos de proteção individual, não é? As máscaras, o gel desinfetante, agora as vacinas, e portanto, se queríamos uma coisa que nos tirasse as dúvidas, de facto estamos na União Europeia, uma coisa boa, aqui está, a pandemia demonstrou claramente isso. Obviamente que existem erros, mas quem não comete erros, não é? e, portanto, faz parte. As organizações são feitas de pessoas e as pessoas cometem os erros, são humanos, faz parte. E, portanto, acho que nesse sentido a União Europeia esteve muito bem. Agora, futuro, né? E nós jovens não somos só o presente, não somos só o futuro, também somos o presente. Mas se quisermos também olhar para o futuro, eu, o que eu vejo é uma Europa, sobretudo com as questões do nacionalismo, que são, se percebe, porque eles querem acabar com o projeto de democracia, porque é só assim que eles crescem, porque eles, os nacionalismos e os, sobretudo os nacionalismos, combatem-se com a democracia e eles querem acabar com a democracia. Portanto, isso é extremamente interessante. Pronto, mas eles querem continuar a ver a União Europeia como um espaço de liberdade, desenvolvimento, prosperidade, como disse há pouco, respeito pelas minorias, sobretudo. Quer também ver uma Europa líder nas alterações climáticas no mundo. Uma Europa líder também na digitalização e na transição energética. Acho que isso vai ser a oportunidade, e a pandemia vai nos dar isso, é transformar um momento negativo numa coisa positiva, é conseguirmos transformar a economia e o modelo de desenvolvimento da União Europeia em transição digital e energética. Eu acho que a União Europeia pode ter cartas na manga e pode ser um ator muito importante nestes conceitos. E, no fundo, que a Europa se afirme como um verdadeiro ator no espaço internacional, mas que também cá dentro, tanto os Estados-membros como alguns líderes, como também algumas pessoas, também reconheçam que, de facto, estarem na União Europeia é um privilégio, e num mundo que está a se tornar tão protecionista, não podemos deitar abaixo agora todo o trabalho que temos vindo a construir nos últimos anos. E, portanto, acho que o papel dos jovens vai ser muito importante nisso. Somos o presente e o futuro.
Pronto, Emílio, e agora o Luís vai-te passar a bola, não é? Porque ele, quando começa a falar da União Europeia, nunca mais fala.
Eu passei logo. Obrigada,
estou a brincar.
Não, eu... Desculpa, Maria.
Estou a brincar.
Não, eu gostei muito de ouvir os meus colegas e não posso deixar de concordar com ambos e destacar dois pontos importantes que cada um deles disse. Primeiro, referente ao pequeno discurso do Luís, que falou que, de facto, há envolvimento dos jovens, mas ainda há um grande caminho a percorrer, e por isso é que associações como as nossas, e como a FNE, como o Nesteu, como o NAPEC existem, e iniciativas destas existem para levar os assuntos aos jovens, porque, de facto, a participação ainda é escassa, vê-se pela questão da abstenção nas votações, nas eleições, digo. No entanto, questões como, por exemplo, a consciência em relação às alterações climáticas, creio que os jovens têm muito essa consciência e participam, quer nas manifestações, dar os seus contributos. Houve na altura, em 2017, uns inquéritos que andaram a circular para saber a consciência dos estudantes jovens em relação a este problema, e, de facto, as pessoas estão cientes do que acontece, portanto, fico contente. E depois, em relação ao que os jovens querem para o futuro da União Europeia, não posso deixar de destacar um ponto que a Tamis referiu, que é a questão do emprego, do trabalho. E falo disto porque é a fase da vida onde eu me encontro, e tantos outros colegas. Começamos à procura do nosso primeiro emprego e queremos preferencialmente algo relacionado com a nossa área de estudo, a área esta que passámos 3 anos, 5 anos a estudar, consoante o ciclo de estudos, licenciatura ou mestrado. E portanto é isso, de facto já existe uma estratégia da União Europeia para a juventude, para apoiar os jovens no seu crescimento, para atingir a autonomia, o sentimento de resiliência, para participarem na sociedade e para envergarem no mundo de trabalho. No entanto, o que acontece é que a nossa geração e as gerações futuras entrarão neste mundo de trabalho que está repleto de oportunidades, no entanto também com muitos desafios, devido ao que o Luís mencionou, a questão da pandemia. E assim, eu creio que nós entramos neste mundo de trabalho e encaramos a nossa vida futura com o medo e com a incerteza, o que não devia ser. E por isso, o que os jovens querem para a Europa talvez é o desenvolvimento de um espaço de maior segurança para nós exercendo as nossas futuras profissões. Os jovens querem que a União Europeia continue a proporcionar uma qualidade de vida aos seus cidadãos, a reforçar a competitividade do mercado, a produtividade do trabalho, e que continue a garantir que os objetivos, as nossas expectativas e as nossas ambições enquanto futuros trabalhadores possam ser concretizadas. E é isso muito que eu sinto, e que, a falar com colegas, é isso que nós sentimos. E pronto.
Pronto, olhem, eu queria dizer que concordei um pouco com todos, não é? E queria também acrescentar que vamos viver tempos difíceis agora, vamos passar possivelmente por uma crise e a União Europeia creio que vai ser essencial na solução para a crise. E creio que também há uma questão que é muito importante para mim, que é a questão dos mídias, que acho que e do debate nacional sobre a União Europeia, acho que é bastante importante para dar a entender às pessoas o que é efetivamente a União Europeia, porque a União Europeia não são só fundos, a União Europeia é muito mais do que isso, e portanto acho que os mídias e pronto, a sociedade em si deve começar a debater mais estas questões que são importantes são para a nossa atualidade e para o nosso contexto global. E pronto, olha, eu queria agradecer a todos, muito obrigada.
Sim, em nome do NOPEC, do podcast da União Europeia, obrigada Emília, obrigada Luís por estarem aqui. Só deixar aqui um convite, acho que, pronto, acho que também os meus colegas vão concordar com o que eu vou dizer, um convite aqui para a Feira de Empregos e Oportunidades na União Europeia, que vai decorrer no dia 17 de maio, às 5h30. Sejam atentos que vamos colocar o cartaz nas redes sociais, o Nesteu, o da FNE e do NAPEC. E pronto, deixo esse convite convosco. Não sei se a Emília também quer dizer mais alguma coisa.
Queria só reforçar o meu agradecimento no início. Obrigada pela iniciativa, foi um gosto participar, discutir estes assuntos com vocês. E sim, reforço o que a Tamis disse, participem nestes eventos, integrem-se destes assuntos, participem, estejam envolvidos, debatam com os vossos colegas. E vão espreitar o Instagram do Nesteu e as nossas atividades. Temos agora uma atividade a decorrer que é dicas como podes elaborar a melhor carta de motivação e pedir dicas e pedir cartas de recomendação, digo, aos teus professores. E é bom para esta fase da nossa vida em que muitos de nós estamos a terminar a licenciatura, portanto, vão lá ver.
Muito bem, Emília, exatamente. Nós também, na NOPEC atualmente, nós temos uma rúbrica no site do Coimbra Explorer, que é dos alunos de estudos europeus, mesmo é que fazem os textos. Podem conferir também, o link está no nosso site. Confiram as páginas da NOPEC também no Instagram. E propriamente os outros episódios também do Janela Europeia, que já estamos aqui no episódio especial. Esta semana também irá ser lançado o quarto episódio, a falar dos problemas sociais que decorreram do Covid-19, da pandemia. Por isso, estejam atentos nas nossas redes sociais, da FNE e do Nesteu, do NAPEC.
Não quero, para terminar este podcast especial, quero obviamente agradecer o convite que foi feito pelo NAPEC, na pessoa da Tamir, e também saudar a Maria pela moderação e pelo acompanhamento destas temáticas que, à medida que fomos falando e vocês assistiram a isso, foi sempre complementando as nossas intervenções, e isso ajudou, foi a cola que nos tirou aqui a pressão de fazer este podcast. Portanto, muito bem. E depois, obviamente, à Emília, que é sempre um gosto de ver, e o trabalho também tem desenvolvido ao nível do Nesteu, também é muito importante. E isto, são na PEC e o Nesteu, são a prova que, de facto, o trabalho associativo é fundamental para os jovens e para mudar um bocadinho a pressão que os jovens têm sobre a União Europeia. E, portanto, na nível da Federação, vamos também continuar a fazer o nosso trabalho em parceria sempre com o NAPEC e o Nesteu, os nossos fundadores. E, portanto, podem seguir, obviamente, as páginas da Federação Nacional dos Estudos Europeus, tanto no Facebook como no Instagram, e para acompanhar também a atualidade. E pronto, agradecer mais uma vez o convite.
Muito bem, obrigado, Luís. E a Maria, como moderadora, pelo NAPEC. Obrigada, meninas. Obrigado, Luís. Obrigado a todas.
Obrigada.
E até a próxima.